O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
Uma menina nasceu com uma forma rara de nanismo e foi levada para adoção da Ucrânia para os Estados Unidos.
Em um país totalmente diferente, ela esperava por uma nova família para chamar de sua.
Mas quando isso finalmente aconteceu, sua vida virou de cabeça para baixo.
Eu sou a Mabê.
Eu sou a Carol Moreira.
E esse é o misterioso caso de Natália Grace.
Natália Grace nasceu em 4 de setembro de 2003, na Ucrânia. Ela nasceu com uma displasia espondiloepifisária, que é congênita, que é uma forma rara de nanismo que limita muito os movimentos. E a mãe dela, Ana Gava, foi aconselhada pelos próprios médicos ali no hospital em que ela deu à luz que ela deixasse a criança em um orfanato. Segundo eles, a condição da Natália era muito complexa para ela cuidar em casa. A Ana já tinha filhos, então eles pensaram que cuidar dela seria muito mais difícil, né? Inclusive financeiramente. A Ana disse que os médicos mostraram a Natália para ela depois do parto, que, aliás, tinha sido um parto bem complicado. E aí, quando ela voltou à consciência, depois da anestesia, né? O médico simplesmente voltou e falou assim: olha, não faz sentido você levar esse bebê para casa. Oi? Os médicos ainda disseram que a Natália não seria capaz de andar muito bem, que ela teria a estatura muito baixa devido a essa questão de saúde, e que a Ana era jovem e que ela poderia estragar a vida dela se ela ficasse com o bebê, gente.
Tipo, o pior médico da história.
Que horror!
A Ana falou que uma cirurgia para ajudar a Natália ia custar mais ou menos 100 mil dólares e que ela não tinha condição financeira para isso. E mesmo não sendo a ideia inicial dela, a Ana acabou seguindo a indicação dos médicos e a Natália foi levada para um orfanato. E cerca de 5 anos depois, ela foi parar num centro de adoção nos Estados Unidos. E lá ela passou por algumas famílias até chegar a um casal de New Hampshire em 2008. Era a família Ciccone. Tudo ia bem com eles até um dia que a Natália estava brincando com um dos filhos do Ciccone. Mas nessa brincadeira, ela acabou machucando o menino, né, sem querer e tal. E só que isso acabou fazendo a família desistir de cuidar da Natália. E aí, ela foi levada de novo para adoção. E assim, é complicado porque, né, vocês vão ver, gente, durante esse episódio a gente vai falar isso várias vezes, mas muitas pessoas tratavam ela como se fosse um objeto, sabe? Do tipo, o próprio médico, né?
Uhum.
Ah, sua filha nasceu com uma condição difícil, vai, tipo, coloca no orfanato. Ah, machucou o meu filho, tô assustada, vou devolver pro lar.
Né?
Então, assim, é muito pesado como a gente vê o quanto as pessoas tratam, né? E são pessoas que, teoricamente, queriam adotar, queriam cuidar e mesmo assim desistem no primeiro momento.
A Christine e o Michael Barnett eram um casal que já estava junto há 15 anos naquela época. Eles moravam na cidade de Westfield, em Indiana. E eles formavam uma família bem perfeita aos olhos de quem estava de fora, né? Então, a casa deles era enorme, tinha sei lá quantos banheiros, eles tinham vários carros na garagem, incluindo uma Lamborghini, eles tinham 13 TVs na casa. Enfim, eles estavam super bem de vida em 2010. Eles tinham 3 filhos. O mais velho, o Jacob, ele era um menino prodígio, ele era um mini gênio, assim. Ele estava dentro do espectro autista, ele se destacava muito na escola, ao ponto de aparecer na televisão, na capa de jornais, tipo... Ele era um gêniozinho mesmo, ele dava palestras, ele era até meio conhecido, assim. E os pais, especialmente a Christine, davam muito apoio para ele.
A Christine tinha, tipo, uma ONG para receber outras crianças dentro do espectro autista e crianças com deficiências. Então, era tipo uma creche ali na garagem da casa dela e tal, mas que também recebia os pais das crianças para eles poderem trocar, né, falar sobre a rotina, sobre as experiências deles. Enquanto casal, o Michael e a Christine estavam ali aparentemente sem defeitos, assim, eram felizes, estava tudo certo. E tem um documentário da Max que se chama O Curioso Caso de Natalia Grace, que foi uma das fontes para o nosso episódio aqui. E nesse documentário fala, né, ele mesmo fala que enquanto marido e mulher, os dois eram bem felizes. E que quando eles faziam aniversário de casamento, que o Michael dava uma dúzia de flores para cada ano juntos. E aí quando eles fizeram 10 anos, ele deu 10 dúzias de flores para Christine. Tipo, foi a maneira de falar que era muito romântico, né, que enfim, eles estavam felizes. E os vizinhos viam esse lado bem fofo, bem acolhedor da família e tal. E eles faziam também questão de mostrar pra todo mundo. Inclusive, a vizinhança também tava, né, bem perfeitinha. Aquela coisa bem condomínio de casa com grama na frente. As casas clarinhas, sabe? Coisa de filme. Como se todo mundo fosse feliz. A gente sabe que, né, não é bem assim.
Em 2010, o Michael e a Christine estavam vivendo uma fase super legal e eles tomaram a decisão de adotar uma criança. E na busca deles, eles tinham encontrado uma menina no Haiti com a ajuda de uma agência. E estava quase tudo certo para eles adotarem ela, mas aconteceu um terremoto no Haiti e isso fez com que o processo fosse interrompido. Ninguém de fora do país poderia adotar mais lá. Só que, não muito tempo depois, uma agência de adoção da Flórida ligou para os Barnett do nada e disseram que tinha lá uma menininha para eles adotarem. Como eles tinham essa ONG voltada para crianças PCD, o pessoal da agência achou que eles eram o casal perfeito para essa criança que tinha nanismo. Mas eles não deram muito mais informações do que isso. Só que uma coisa meio estranha é que eles falaram que eles tinham 24 horas para decidir. Se eles não fossem lá até segunda-feira, a menina iria embora para um lar temporário. E assim, né, detalhe que normalmente o processo de adoção é assim, anos, né, tem que estudar a família, não sei o quê, a própria criança conhecer a família, não é assim. Exato. Do dia pra noite.
Pra ver se funciona, se a família tá propensa, né, a receber a criança.
Se deu match, né,
exato,
da família, enfim, é tudo um processo muito delicado, mas aconteceu assim. E aí o Michael achou que era uma oportunidade divina e lá foram os dois correndo pra conhecer a menina, eles pegaram um voo, foram até a Flórida. E a agência falou que essa criança se chamava Natalia Grace, que ela tinha 6 anos e que ela tinha crescido com dificuldades para andar, ela tinha questões bem sérias com relação ao desenvolvimento do corpo, né? Porque ela tinha esse tipo de nanismo bem específico.
Ela precisava de um tipo de sapato especial para ajudar ela a andar. Então, sapatos normais, assim, não ajudavam ela a se movimentar direito. Ela precisava desse sapato especial. Então, ela ia precisar também de um lar bem adaptado para ela, né? Com uma rede de apoio importante, como a gente disse. E na hora que eles viram a garota, ela foi correndo até eles, já chamando eles de papai e mamãe. E segundo o Michael, aquele momento foi muito bonito. Ele disse que foi um dos melhores dias da vida dele. E aí, ainda segundo ele, né? A agência em si, essa agência de adoção, era um lugar muito estranho, pequeno. Meio que não parecia uma instituição tradicional, sabe? E lá na Flórida mesmo, eles também descobriram que ela já tinha sido adotada por outra família, né? Que foi, no caso, o Sicone, como a gente comentou aqui. Só que eles não tinham acesso às informações, também não sabiam o motivo pelo qual a família não estava mais com ela. E como a Natália ficou muito feliz quando viu eles e tal, eles também ficaram felizes, eles meio que resolveram deixar isso pra lá. E aí eles receberam da agência todos os documentos da Natália, incluindo a certidão de nascimento, que era datada de 2003, e que ela também tinha vindo da Ucrânia, né? Que eram essas informações até então que eles tinham.
Então, eles adotaram a Natália, ela ganhou o mesmo sobrenome da família, né? Barnett. E era uma nova fase para eles ficaram super animados. E como a família foi para a Flórida, né? Eles levaram os 3 filhos biológicos deles, né? Então, eles decidiram levar geral para Disney, né? Vamos começar essa nova vida da Natália. Muito legal, divertido, né? Então, foi incrível na Disney. Eles brincaram, ela entrou nos brinquedos, foi super legal. Aí chegou a hora deles voltarem pro hotel e a Christine foi dar banho na Natália. Mas, segundo ela e o Michael, algo muito inusitado aconteceu. Eles viram que a Natália tinha muitos pelos pubianos e eles acharam isso estranho, que não condizia com 6 anos que estava lá na certidão de nascimento dela. E é importante a gente ressaltar aqui que a gente está contando esses fatos pelo olhar do Michael, tá? Porque no documentário da Max, ele conta isso dessa forma, que a Christine ficou abismada e aí chamou ele lá no banheiro e ele foi lá ver e eles ficaram meio, eita, como assim, né? E depois eles levaram ela no médico da família, que disse que a Natália não podia ter 6 anos.
Que ela poderia estar com, sei lá, uns 8 anos para cima, mas que era difícil cravar a idade certinha. E o médico, ele descartou a possibilidade dela ter, assim, 6 anos logo de cara, mesmo com a certidão de nascimento ali original da Ucrânia, que deixava claro, né, a informação de que ela tinha nascido em 2003. E aí eles chamaram uma pessoa que era da Ucrânia para conversar com ela, mas a Natália não abriu a boca. Parecia que ela não conhecia o alfabeto cirílico deles e não sabia falar a língua. E, teoricamente, ela tinha morado lá por 5 anos. E ela também não tinha sotaque ao falar inglês. E eles foram achando aquilo tudo muito estranho. E aí, essa informação toda ficou aí na cabeça dos Barnett. E, a partir daí, a rotina da Natália tinha uma coisa muito específica. Porque a Christine passou a filmar muito a garota. Especialmente em momentos de fragilidade. No documentário da Max, tem várias cenas assim, que são muito constrangedoras. Tipo, ela filmava o garoto o tempo todo. E não dá pra saber se a Christine começou a fazer isso porque ela tinha ficado meio desconfiada sobre a idade dela e tal, durante essa viagem, né, pra Disney, pra Flórida. Mas foi isso que aconteceu. Ela passou a filmar a Natália com frequência.
E o Michael tirou dele na reta do documentário, porque ele falou que era a Christine que ficava filmando, que, né, que ficava ali querendo registrar as coisas da Natália. Por exemplo, tem um vídeo que a Natália fala pro Michael que ela tinha acabado de menstruar, e não tem prova que ela menstruou com aquela idade, com 6 anos, mas a Christine fala isso no vídeo, a Natália fala também, mas ela fala de um jeito muito tímido, com a voz baixa, a cabeça olhando para baixo, assim, de um jeito tudo muito estranho. E o Michael falou que a Christine tinha encontrado meias que a Natália estava usando na calcinha, como se fosse um absorvente, né? E que a criança teria dito que estava no período menstrual. Então, essa possibilidade da Natália estar mentindo sobre a idade dela para os Barnett começou a virar uma coisa muito real para eles. A Christine ficou tão presa nessa ideia da Natália ser mais velha que ela até comentava com os vizinhos da região. Tem uma vizinha que apareceu no documentário que falou que a Christine tinha o costume de sair falando que a Natália era mais velha, que ela não era quem aparentava ser. Enfim, essa rotina aí na casa dos Barnett, junto com as suspeitas deles com relação à Natália, só foi ficando cada vez mais complicada.
Para os Barnett, a Natália não era mais quem eles esperavam. Eles colocaram na cabeça que ela era, né, mais velha, que era uma adulta no corpo de uma menininha. E como, tipo, isso era muito falado, ela falava para os vizinhos, falava dentro de casa. Então, os próprios irmãos também começaram a pensar igual. O Jacob, né, o filho mais velho, aquele gênio que a gente comentou, achava estranho que a Natália não falava nada em ucraniano, que não soubesse falar sobre a vida dela com a família anterior. E realmente essa parte da vida da Natália, assim, é muito misteriosa. A gente não encontrou nenhuma fonte confiável sobre esse período, né? Fora o que a mãe biológica dela, Ana, contou e o que a própria Natália comentou também. O que, assim, eu acho ok, porque a gente tá falando de uma menina que, tipo, cara, desculpa, eu não tenho memória de quando eu tinha 5 anos, sabe? Tipo, das coisas, assim. Eu tô só comentando porque acho que no documentário eles pegam muito nisso, como se ela fosse, assim, né? Tipo, uma pessoa escondendo o seu passado, entendeu? Uma pessoa de 40 anos que você não sabe de onde veio. Não, você tá falando de uma criança de 6 anos. Tipo, ah, eu não sei o que eu fazia com 2, 3, 4 anos. Normal, né? Sim. Qual criança que sabe?
E considerando que ela tava na Ucrânia e foi pros Estados Unidos. Exato, um outro país, que ela outra língua, outras famílias. Claramente ela tava traumatizada, né?
Lógico, tem todas essas questões. Foi pra outra cultura, foi pro... Assim, vai lá saber o que passou na cabeça dessa... O que, que essa garota já tinha passado, né? O que essa criança já tinha passado. Mas assim, não houve nenhum tipo de empatia nesse sentido. E bom... Tudo ali na casa começou a escalonar muito rápido, né? Christine continuava gravando esses vídeos ridículos. E eles ficavam cada vez piores, assim. Em alguns vídeos que aparecem no documentário, a menina tá, tipo... Ela parece se auto-incriminando, falando de coisas que ela tinha feito. E segundo o Michael, a Natália ficava provocando os irmãos mais novos ali. Tanto que um dos meninos tinha ficado com muito medo de entrar no carro com ela. Porque ele falava que ela ia fazer xixi nele... Enfim, coisas de provocação, assim. E tem vídeos dela, de castigo, olhando para a parede, enquanto a Christine perguntava para a menina o que ela tinha feito. Então, assim, são vídeos que estão sempre constrangendo. Gente, a gente tá falando de uma... Sério, é muito pesado, tá? Tipo, assim, esse vídeo dela olhando para a parede, assim, é bem dolorido de assistir, sabe? Não é assim que se educa uma criança, não é assim que trata uma pessoa... Então, tudo era muito degradante.
Então, assim, sempre a Natália estava fazendo algo errado na visão deles, né? E além dela se comportar mal, o Michael ainda dizia que ela mudava de personalidade muito rápido. Tipo, num momento ela era toda fofa, e em outro momento ela parecia outra pessoa, mais séria, estranha. E não é só isso, o Michael disse que uma noite ele acordou e a Natália estava com uma faca na mão, parada perto da cama dele e da Christine, né? Também um relato que não... Existem provas, mas é o que ele conta. E o documentário da Max mostra esses relatos do Michael de um jeito bem... Bem creepy, assustador, coloca uma música, né? Tipo, tudo é bem, assim... Parece um filme de terror mesmo, o jeito que eles contam essas coisas no documentário. Fora isso, ainda tem uma história de que a Natália também teria tentado envenenar a Christine quando colocou produtos de limpeza no café dela. E é isso, gente, assim, são imagens muito estranhas, assim, a Natália sempre tá séria, tá parada. Só que, assim, a criança podia estar só assustada também, sabe? Ela tava num país novo, numa vida nova, enfim, é meio, tudo meio estranho. E o Michael e a Christine teriam tentado fazer com que a Natália conhecesse uma outra menina da idade dela, que também tinha essa mesma condição de saúde. Eles acharam que isso poderia ser legal para a Natália conhecer alguém como ela, né? Poder brincar junto, enfim, entender também como era a vida dessa outra menininha. E lá foi ela conhecer essa menina.
Só que isso também acendeu um alerta nos Barnett. Porque para eles, a menininha que eles conheceram tinha uma fisionomia muito diferente da Natália, né? O Michael disse que ele via as duas ali, era muito óbvio que uma era muito mais nova, que elas não tinham a mesma idade, que não sei o quê. E assim, no próprio documentário aparece, né, as meninas são diferentes fisicamente, mas, gente, cada pessoa tem um tipo físico, entendeu? Não tem nada a ver, tipo... Isso pra mim é uma coisa muito ridícula, sabe?
Não faz
tipo
sentido.
Assim, não faz sentido, não tem, por exemplo, olhando pra mim e pra você, não tem como saber a nossa idade, de fato.
Ah, é muito Botox, sabe? Né, amiga, no meu caso. Mas sim, são, pra mim, são duas crianças. Dá pra ver
Exato,
que são duas crianças.
Dá pra ver que são duas crianças, mas é isso, sabe? Quando a gente quer ver uma coisa, a real é que a gente fica criando...
É.
Aproveitando todas as situações. E era isso, ficou muito claro pra mim desde o início. Então era aquela coisa, tipo assim, ai, olha como ela é uma adulta e essa aqui é uma criança. Não, não era.
Não, no documentário o Michael até fala que quando eles falaram que ela era muito diferente da menina, ela mudou a fisionomia.
Ai,
tipo,
sabe?
Uma coisa assim, tipo
assim,
oi?
Não, esse cara é patético, a gente vai falar sobre isso, mas assim, eu não quero nem... Bom, vamos lá. E aí, ficou nessa história tal, de que, né, nossa, as duas são muito diferentes, nananã. E assim, todas as tentativas que eles faziam, né, na cabeça deles, estavam dando errado, ou de alguma forma mostrava que a Natália, na verdade, era essa grande vilã, essa grande adulta no corpo de criança. Então, eles procuraram vários psicólogos para conversar, para tentar entender o que fazer, só que alguns tinham algumas abordagens pesadas ou que eles não concordavam. E o Michael contou que daí eles encontraram uma psicóloga que analisou a Natália e disse que ela era uma sociopata e que a família dele estava em perigo. Ele falou que ele ficou chocado com esse diagnóstico porque ele esperava algum transtorno mental, que eles pudessem fazer algo por ela, mas que, de acordo com ele, nesse caso, então, não tinha o que fazer. Ele disse que continuaram procurando ajuda, remédios, mas que ninguém ajudava. E que teve gente que falou que era pra ela deixar sempre com alguma supervisão, porque ela era só, tipo, ela era perigosa. Então, é isso, gente. Do nada, criou essa grande situação em cima dela.
Passou mais um tempo, os Barnett decidiram ir numa fazenda para comemorar o aniversário de um dos filhos, porque ele adorava vaca e lá tinha umas vacas para poder, né, tirar o leite e tudo mais. E nesse dia, a Christine e a Natália tretaram feio. Também, segundo o depoimento do Michael, a Natália não queria mais andar e ela tinha se sentado no chão. Né? Lembrando que ela tinha uma condição física que dificultava muito a movimentação dela, então ela estava numa fazenda, né, andando ali num chão irregular, né? Então provavelmente estava machucando os pés dela e tal. E detalhe que ela estava usando sapatos normais e não os sapatos adaptados para a saúde dela. E aí, diz ele que a Christine tinha mandado ela levantar e a Natália disse que não. E onde elas estavam ali era próximo de uma cerca elétrica que protegia a fazenda. E aí o Michael disse que viu as duas brigando, se xingando e que a Natália teria tentado jogar a mãe na cerca elétrica. E aí um detalhe que depois o dono do lugar lá disse que a cerca elétrica estava desligada, então não ia acontecer nada se isso acontecesse. Mas o Michael disse também que a Natália teria até gritado: "Sua vadia, vou te matar."
E assim, né, gente, como é que a Natália ia ter uma capacidade pra empurrar a Christine? A gente tá falando de uma criança, né, de novo. De uma criança empurrando uma adulta, tipo, levando até uma cerca, não faz sentido nenhum. Mas, segundo o Michael, ela tinha feito isso e ele tinha visto com os próprios olhos. No documentário, tem dois depoimentos do Michael. Um de 2019 e um de 2022. Em 2019, ele contou isso, que viu elas brigando e etc. E na outra entrevista, ele disse que ele nem estava lá quando isso aconteceu. Mas que, de qualquer forma, eles chamaram a polícia, né? Porque eles queriam que ela fosse presa. E foi uma maior confusão, né? E como eles acharam que era uma criança, né? Eles levaram ela para um hospital para ser avaliada. E uma procuradora e especialista jurídica, a Beth Karras, ela aparece no documentário várias vezes e ela comentou que a família parecia querer estar se livrando da Natália, sabe? Que, tipo assim, aproveitando aquela situação que eles disseram que aconteceu e que foi pública, sabe? Tipo, oh, ela tentou jogar a mãe aqui na cerca e que talvez com testemunha, sabe? Fosse mais fácil deles se livrarem dela. E eu até consegui que fossem tiradas dele e tal. Enfim, até a polícia tinha ido lá no lugar, então foi esse grande auê. E não aconteceu nada, né, nesse sentido. Então os Barnett decidiram tomar uma nova decisão.
Entre 2010 e 2011, o Michael teria encontrado dentro da mochila da Natália, que era uma mochila que ela já tinha desde que ela tinha sido adotada por eles, ele teria encontrado um papel com os nomes da família anterior dela. Ele disse que tentou contato com eles, mas ninguém quis saber, ninguém queria falar da Natália. E aí, logo depois disso, eles internaram a Natália numa clínica de saúde mental. Sim, gente, né? Ali a Natália, com agora provavelmente uns 7 anos ali, foi parar numa clínica. E os funcionários do hospital falaram que ela tinha que ficar numa ala para pessoas adultas, porque ela falava e agia como se fosse adulta. De acordo com eles, ela não poderia ficar com as outras crianças, porque ela não agia como uma criança, e eles descobriram que ela tinha pelos pubianos e seios. Então, eles tomaram essa decisão de deixá-la com adultos. Lembrando que a certidão dela mostrava que ela era de 2003, ela era uma criança.
E que os pelos pubianos aparecem, sei lá, com 8 anos de idade. Então, assim, isso não pode ser um argumento justificável
para
você.
Cada pessoa acontece, sabe, num, tipo, tempo,
exato,
né, também.
É, mas assim...
Se é que isso é verdade também,
tudo,
né?
Tudo é errado. Exato, é. Se isso for uma verdade. Enfim, tudo muito esquisito e feito de uma forma totalmente errada. E os funcionários, então, falaram que a Natália, ela era agressiva, que ela era manipuladora, que ela fingia que não falava inglês, que depois falava. E de acordo com eles, ainda disseram que ela teria se insinuado para homens adultos internados lá. Que ela usava roupas insinuantes, que ela vivia falando sobre sexo, que ela queria arrumar um namorado, que a linguagem que ela usava era bem pesada. E aí eles tiveram que falar para ela que não era apropriado e chegaram até fazer uma fofoca que ela estaria se prostituindo lá dentro. Não tem como falar isso de uma criança. A gente tá falando de uma criança de 7 anos de idade, sabe? E assim, crianças, é natural você... crianças falarem sobre sexo, porque elas não entendem, né? É curioso, às vezes, esse assunto
escuta
surge de alguma forma,
também.
Escuta alguém falando. Não necessariamente o que uma criança fala é porque ela está se prostituindo. Sabe, tipo assim, meu ponto é, são muitas nuances aqui, e o que a gente consegue compreender é que não tinha nenhum profissional altamente qualificado para lidar com ela, sabe? Ou para entender, de fato, que ela era uma criança e agir como tal. Mas enfim, 2 semanas depois, a equipe disse para o Michael e para a Christine que a Natália precisava ficar internada mesmo, só que naquela clínica específica não ia rolar. E olha isso, gente. O Michael falou que o pessoal da clínica disse que os homens da ala de adultos não lidavam bem com crianças, muito menos meninas. Ué, mas ela não era criança?
Não é mesmo?
É, agora ela é criança.
Né, eu suponho que eles tentaram insinuar, assim, que, tipo, ela seria abusada lá dentro, uhum, porque ela é uma criança na ala de adultos. Só que, tipo, vocês que colocaram ela com os adultos?
Não, e aí, tipo, ela é criança pra um momento, mas pra
outro
não.
Não.
Sabe?
Claramente,
é assim...
eles, de novo, estavam tentando se livrar dela. Eles não queriam lidar,
exato,
com a questão. E aí, sem saber direito como lidar com a situação, os Barnett levaram a Natália de volta para casa. Só que aí tem relatos de que eles deixaram ela dormindo do lado de fora da casa, lá no deck, assim, tipo numa varandinha. Diz o Michael que a Christine que obrigou ela a ficar lá fora porque ela não queria contar quem ela realmente era. E aí, quando alguns vizinhos viram isso, obviamente, chamaram a polícia foi lá ver o que estava acontecendo, isso foi em março de 2012. E segundo Michael, a polícia entendeu o que eles estavam passando em apenas 10 minutos e ficaram do lado deles. Até um detetive que tinha ido lá, o detetive Klaus, investigou um pouco o caso e deu a ideia deles irem para a justiça tentar corrigir a idade da Natália, porque ela não era claramente uma criança.
Claro, porque em 10 minutos você consegue entender tudo de novo, assim... A quantidade de profissionais incompetentes em todas as esferas é bizarro. Até que em 2012, o Michael e a Christine realmente foram atrás de um tribunal ali de Indiana para mudar legalmente a idade da Natália. Em casos de adoção internacional, isso pode acontecer realmente, porque algumas agências de adoção diminuem a idade das crianças para possivelmente atrair possíveis pais, porque geralmente as pessoas preferem adotar crianças menores. Então o Michael diz que aquele policial que tinha sugerido para eles, né, mudarem isso, ele falou que a certidão de nascimento ucraniana era fake, que eles colocaram a idade errada. E a equipe do documentário foi atrás, né, do policial para ver, né, tipo, tá, por que você falou isso e tudo mais, só que ele já é falecido. E o que eles acharam foi um e-mail que ele mandou para o Departamento de Serviços Infantis. Só que assim, gente, o e-mail é de 22 de março de 2012 e dizia que ele concluiu que era uma criança sim. Ele diz que na foto de entrada dela nos Estados Unidos, ela estava com uns buraquinhos de dente de leite, né, que tinham caído bem na frente, assim, e que agora o dente tinha nascido. E no e-mail ele fala com todas as letras. De acordo com a nossa investigação, ela é uma criança.
Uma pesquisa esquelética tinha sido feita num hospital infantil ali local e tinha concluído que a Natália realmente tinha essa idade da certidão. Ou seja, em 2012 ela tinha 8, 9 anos. Mas o juiz que cuidou desse pedido de mudança de idade olhou para esse exame, pessoal? Não. Olhou para o relatório do detetive? Não. Ele claramente não sabia a idade que ela tinha, mas ele tirou, sabe-se lá de onde, uma fórmula para calcular. Vocês estão sentados, gente?
Gente, assim, é inacreditável esse juiz. Ele deveria não ser um juiz. Ele não tem competência
no mínimo,
nenhuma.
Né? Gente, ele partiu do princípio que a Natália não tinha crescido em 4 anos. Tipo, da onde você tirou
da
isso?
Da onde ele
okay.
tirou isso? Do além.
Detalhe que a Natália estava com os Barnetts há 2 anos, né? Não há 4 também. Então, quem falou que ela não cresceu, enfim. O juiz cismou, ela não nasceu nos últimos 4 anos. Então, ele concluiu o seguinte. Como você para de crescer com 18 anos, pelo menos 18 ela tinha quando foi adotada pela família. Olha isso. E o juiz ainda adicionou aí mais anos na idade dela. Porque 18 não era o suficiente. Ou seja, a Natália tinha 9 anos num dia e no outro eles colocaram, gente, que ela tinha 22 anos. Ou seja, ela teria nascido em 89, não em 2003. O Michael falou assim, no momento em que ela teve a idade modificada, eu sabia que ela era adulta. Mas eu não sabia se ela tinha 18, 22, 35, 150. Isso eu não sabia. Gente, simplesmente um grande chute, mesmo com evidências, exames. Foi isso. A Natália recebeu uma nova identidade e uma nova idade. E agora, pelos olhos da lei, ela era adulta.
Então, como a Natália agora tinha uns 22 anos e ela era adulta, né, da noite pro dia, os Barnett alugaram um apartamento para ela em Westfield. E agora, gente, simplesmente ela ia morar sozinha num espaço só dela. Então, além de todas essas coisas que eles já fizeram, eles ainda abandonaram uma criança nesse novo apartamento. Só que a gente tem que lembrar que, beleza, ela era criança, ela já não poderia morar sozinha. Mas vamos supor que ela realmente tivesse os 22 anos de idade. Gente, ela tinha a mobilidade reduzida, ela tinha dificuldade para fazer algumas atividades, tipo fazer compras, né? Então, assim, para ela não era, ela não poderia ficar sozinha, sabe? Ela precisava de ajuda, ela não podia ser simplesmente largada num apartamento. Ou seja, a situação era muito mais grave. A Christine deixou ela lá e mandou alguns móveis, alguns mantimentos e tal. E o lugar que ela foi morar era numa casa térrea, só que dentro de um condomínio com várias outras pessoas. Então, era tudo dividido em lotes e tal, e algumas casas, né, eram geminadas. Então, por isso que a gente chama aqui de apartamento, mas era tudo casa térrea. E aí, beleza. A chegada da Natália chamou a atenção das pessoas, né, especialmente da vizinha da porta dela, que era uma senhora que morava sozinha, a Sul. No documentário, ela dá um depoimento estranho, né? Primeiro, ela fala que estava sempre ajudando a Natália com as compras e comidas, porque a Christine mal passava lá e que o Michael também não visitava direito a menina e que ela ficava muito tempo sozinha, né? Então, a Sue ficava com pena e tentava ajudar como podia. E ela, inclusive, falou que a Christine mal tinha saído do carro num dia que ela foi levar coisas para a Natália comer. Tipo assim, sabe, o jeito que eles tratavam era, tipo, desumano, real. E que a Natália nem alcançava a fechadura de casa direito, porque ela era um pouco mais baixa. Então, assim, de novo, né, gente, ela foi colocada numa situação desumana. é absurdo o que eles fizeram com ela.
Só que, de acordo com os vizinhos, a Natália começou a ter uns comportamentos diferentes com o pessoal que morava lá. Além dessa senhora, um casal disse no documentário que a Natália era muito carente, que ela queria atenção toda hora, que ela fazia aquele esforço, né, para atravessar a rua, porque ela tinha dificuldade de mobilidade e tal, mas que ela ia atrás dos vizinhos, que ela queria brincar com as crianças que moravam ali. E também eles percebiam que a Natália não conseguia tomar conta de tudo sozinha, que ela estava sempre com roupas sujas, que ela não tomava banho, né, que ela tinha aquele cheirinho de CC, assim, porque, gente, como que ela ia tomar banho e se cuidar sozinha? Se ela tinha essas dificuldades de mobilidade, não tinha ninguém para ajudar ela, nem o sapato adequado para ela usar, ela tinha, sabe? Até se trocar, tomar banho, tudo era muito difícil para ela. E aí, com o passar do tempo, esses vizinhos disseram que ela foi passando dos limites com eles, que ela ficava ligando para casa das pessoas, muito insistente, assim, que ela ficava de olho quando eles voltavam para casa para ir lá falar com eles, tipo, que ela queria muita atenção, que ela ficava ligando para eles, indo atrás. Só que, gente,
é uma criança largada lá no mundo, né,
não,
gente?
Não é?
É óbvio que ela queria atenção, ela queria algum tipo de cuidado, de
ela
de
tava
carinho.
Sozinha o tempo todo.
Só que para quem olhava de fora ali, ela era uma adulta que foi colocada ali no apartamento. E esse comportamento repetitivo dela com as pessoas que ela não conhecia começou a pesar ali para os vizinhos. Eles apareceram no documentário, né, e falaram que começaram a ter medo dela, que ela entrava na casa das pessoas sem avisar, que ela estava sempre com fome. E que, enfim, isso era uma coisa que estava incomodando eles. E eles não sabiam todos os detalhes, né, eles não entendiam todas as coisas, eles não conseguiam perceber a gravidade da situação, que ela estava abandonada ali, que ela era uma criança. Mas enfim, outras pessoas que viviam ali realmente nunca nem tinham pensado que ela era uma criança, sabe? Então realmente eles tinham essa ideia de que ela era uma jovem adulta que estava morando sozinha. E que a Natália tinha falado com eles de uma forma bem adulta e que às vezes ela mudava de personalidade de novo, sabe, gente? São pessoas que mal conhecem a menina e que julgavam dessa forma, porque é isso, quando a gente não conhece, quando algo é ignorante pra gente, a gente tende a ficar criando essas lendas, essas coisas. Sim. E é isso que essa galera começou a fazer.
É, e também se a gente for considerar que ela era uma criança que tinha problemas psicológicos também, tipo, ela tinha sido jogada de lugar em lugar, agora ela tava sozinha, abandonada, tipo, ela já foi adotada, mudou de país, não sei o que lá, e largam ela, pega outro, larga de novo, tipo, e agora largam ela no apartamento, sabe?
Sim.
Claramente essa criança precisa de ajuda psicológica também, então, sei lá como ela agia, sabe? Talvez ela só precisasse de atenção
óbvio
mesmo.
Que você olha, tipo, uma pessoa assim, se assusta, você fala, nossa, essa pessoa tá entrando na minha casa, essa pessoa tá aqui, só que é
e
isso.
E sim, o boato era que ela tinha 22 anos e tal, uhum. Ela falava também que ela era mais velha, enfim. Mas tem relatos de pessoas que ela se parecia sim com uma criança, que ela brincava com as outras crianças, que ela agia normalmente. Então, alguns depoimentos divergem nesse sentido. E também tem algumas acusações dela ter tentado encostar em crianças de forma errada. Tem um vizinho que falou que ele achava que ela tinha 26 anos no momento. Então as pessoas ficavam assustadas com os comportamentos dela e tal, pensando que ela era uma adulta atacando as crianças, tipo, X. Mas alguns vizinhos, como a gente falou, também ficavam preocupados porque, independente da idade, como a gente disse, ela tinha questões de saúde. Então, ela estava ali precisando de ajuda. Então, algumas pessoas ligaram para o serviço social para ir lá ver, para investigar. E aí, a mesma assistente social que já tinha investigado essa família anos antes voltou lá para ver o que estava acontecendo. E aí, como agora eles estavam sendo meio investigados ali pelo serviço social, os dois começaram a visitar mais a Natália, o Michael voltou a passar lá pra vê-la, mas não é porque ele tava com saudade, por nada, né? Praticamente, a família agora era obrigada a cuidar minimamente da Natália, né? Devido às questões de saúde dela. Então, o Michael ia lá pra levar coisa e tal, e pra fazer vídeos, mais vídeos, fazer foto, pra meio que mostrar que ele tava indo lá, sabe? Pra mostrar que ela tava bem e tudo mais. Então, depois dessa moça ficar em cima deles, eles começaram a levar comida e tal. A Christine passou lá pra dar uns banhos na Natália, enfim.
Só que numa dessas visitas da Christine, a Natália escreveu uma carta falando que os pais dela eram ótimos, que eram boas pessoas e tudo mais. E a procuradora, a Beth, comenta que aquela carta é muito estranha e que provavelmente foi ditada pela Christine para, né, limpar a barra ali dos pais. E que a Natália também começou a falar isso para os vizinhos, que ela morava lá porque ela merecia. Especialmente porque ela tinha ameaçado a vida da Christine. E no documentário, uma dessas pessoas fala assim: foi difícil pra gente entender como é que ela foi deixada naquele apartamento sozinha. Mas eu também acho que se eu tivesse alguém na minha casa que eu achasse que era uma ameaça para os meus outros filhos, eu poderia fazer algo do tipo também. Bom, você seria uma pessoa horrível. Mas enfim, essa sou eu falando. Bom, foi aí que os vizinhos realmente começaram a evitar a Natália, porque aí virou essa coisa, né? Porque como ela falou que ela tinha tentado fazer mal para a mãe, ninguém mais deixava ela brincar com as outras crianças, todo mundo meio que fugia dela, que trancava as portas, enfim. E algumas tardes, a Natália ficava na casa de um cara mais velho, tipo umas 2 horas todo dia, e ninguém sabia o que acontecia lá dentro. Só achavam estranho ela ficar indo lá sempre. Começaram a achar que ela estava demonstrando alguns comportamentos mais sexualizados e, de novo, falaram que ela estava se insinuando para um vizinho enquanto ele estava lavando roupa na lavanderia lá do condomínio. E lembrando, tá, gente, que ela tinha entre 8 e 9 anos de idade.
E, de acordo com os vizinhos, ela ficava falando coisas muito estranhas, coisas que eles não entendiam. Ela falou que tinha ficado com uma faca perto da cama dos pais, que ela vendia o próprio corpo há muito tempo, umas coisas muito assim. Inclusive, teve um incidente em que a própria Natália ligou para a polícia para que eles fossem lá, porque ela estava com vontade de fazer coisas ruins com um vizinho. E é isso, tudo é muito nebuloso, né, com base nesses depoimentos que a gente vê no documentário. É tudo um disse que me disse, né? E, de novo, gente, independente da idade dela, com certeza ela precisava de ajuda física e psicológica, sabe? Então, assim, se a gente pensar que ela era uma criança, isso é muito mais grave, né? Pensa, ela contava para as pessoas o que falaram para ela, né? Ela falava, ah, eu tentei matar minha mãe com uma faca. Porque, claramente, a Christine ficou repetindo isso na cabeça dela, né? Tipo, você tá morando aqui sozinha porque você tentou me matar com uma faca. E isso ia entrando ali na cabeça da criança, né? Enfim, essas polêmicas todas foram aumentando e isso fez até com que o Michael ou a Christine aparecessem lá com mais frequência.
E numa dessas visitas, eles pegaram o celular da Natália e eles apagaram todos os contatos de lá, incluindo o da conselheira tutelar, que tentava ajudar a garota. Mais uma violência, né? E aí, de 2012 a 2013, a vida da Natália e dos vizinhos continuou nesse auê, até que o contrato de aluguel completou 1 ano. E depois disso, a dona do imóvel resolveu não renovar o contrato por conta de todas essas polêmicas, né, tinha muita reclamação sobre ela e tal. Aí os Barnett decidiram levar a Natália para um outro apartamento, agora em Lafayette, uma outra cidade que ficava ali em Indiana, que, aliás, ficava numa região super perigosa da cidade. E a gente, né, vamos lembrar que a gente tá falando de um casal que morava numa mansão, que tinha posses, que o cara dirigia uma Lamborghini para visitar a própria filha que ele tava deixando passar fome, e ele simplesmente pegaram um apartamento numa região perigosa, uma região... Assim, gente, o apartamento...
Super pesado o lugar, né?
Ficava no segundo andar, não tinha elevador. Então, assim, era um lugar que ela não teria como sair, sabe? Tipo assim, era perigoso pra ela ficar subindo e descendo as escadas. Basicamente, colocaram ela numa fortaleza, numa torre, sabe? Prenderam ela lá. Tipo assim, absurdo, sabe? E nessa época, o Jacob, né, aquele filho mais velho, ele conseguiu uma bolsa numa universidade ali do Canadá. E os Barnett decidiram se mudar com o resto da família para o Canadá. E sim, gente, eles deixaram a Natália nos Estados Unidos. Eles simplesmente foram para outro país.
Em 2013, a Natália tinha ali 9, 10 anos de idade. E lá nesse apartamento em Lafayette, a Natália continuou tentando procurar pessoas para ajudá-la, né? E, gente, realmente, a família mudou pro Canadá e nunca mais voltou. Não é que eles iam lá visitá-la, nada. No documentário, uma vizinha fala que ela ficou chocada com aquela situação, que um dia a Natália tinha batido na porta dela pedindo ajuda, que ela precisava ligar para os pais para pedir dinheiro para comprar comida. Mas que quando a mulher deu o telefone para ela, ela não tinha o número, ela não sabia usar o telefone, tipo, ela não sabia o que fazer. Então a Natália pediu para comer um sanduíche, porque ela tava com fome. E aí, óbvio que a vizinha ficou chocada com toda essa situação, né? A Natália recebia um cartão lá do governo com dinheiro para comprar comida, mas novamente, gente, era muito difícil para ela fazer tudo isso sozinha, sabe? Ela não, mal conseguia descer a escada lá do negócio, era perigoso, enfim. E aí também por causa disso, né, a Natália começou a procurar abrigos ali próximos do apartamento, ela foi pedindo ajuda e tal. E aí um mês depois que ela se mudou, ela conheceu a Cynthia Mance. O que foi ótimo, porque a vizinhança ali não era muito segura, né? A Cintia era casada com o Antoine, que era bispo, e eles eram todos muito religiosos e tal. Eles tinham 5 filhos, e esse casal acolheu a Natália.
Natália falava que ela tinha 22 anos, mas a Cintia não caiu nessa, né? Tipo, ela percebia que era uma criança. Tipo, ela falava, não, você não tem 22 anos. E aí a Cintia convidou a Natália pra ficar lá, pra brincar com os filhos, e basicamente ela nunca mais foi embora. O senso materno da Cintia falou mais alto, ela não queria deixar a Natália voltar a morar sem nenhum adulto responsável por perto. Depois que a Natália se mudou pra casa dos Mans, o casal não teve a mesma percepção que os vizinhos antigos tinham, né? Tipo, o Anton disse que a Natália era muito afetuosa, que ela era claramente uma criança confusa, que ela precisava de um lugar seguro. Ou seja, né, como uma pessoa de fato quis olhar pro que ela tava, sabe, pro que ela precisava, pras necessidades físicas e psicológicas, percebeu que era apenas uma garotinha. Ele também falou que quando começou a morar com eles, que ela ainda tinha dente de leite caindo, ou seja, era uma criança. E eles levaram ela para fazer exames, né? E também os médicos disseram que era uma criança em fase de crescimento, né? Então, assim, tudo parecia ir bem, né? Com a Natália numa nova casa, sendo cuidada por uma nova família. A Natália disse que ela aprendeu a ser criança com os Mans, que eles deixavam ela se divertir e simplesmente ser quem ela era de verdade.
Ela não mantinha muito contato com os Barnett, mas ela ainda era adotada legalmente por eles, assim. Então, o Michael ainda pagava as contas do apartamento lá da Natália e tal. Aí, teve um dia que a Christine ligou no celular da Natália, porque ela tinha sumido lá do apartamento, né? E a Cintia acabou falando com a Christine. A Cintia explicou a situação, que tinha meio que adotado a Natália ali com o coração, que tava cuidando dela bem, né, pra ela ficar tranquila. Só que a conversa não foi muito boa, gente. A Christine ficou nervosa e disse que era pra Natália ficar no apartamento dela, sim, que eles que tinham alugado e tudo mais. E a Cintia ficou muito chocada, porque a ligação tava no Viva Voz e a Christine tava gritando muito com a Natália, falando coisas horríveis. E a Cintia ficou super assustada e depois de um tempo de conversa, ela desligou na cara da Christine de tão absurdo que o papo tava. Mas enfim, a Natália continuou vivendo com os Mans por alguns anos. Inclusive, ela foi ensinada a ler, a escrever nesse tempo. E a Cintia foi entendendo e morando ali com a Natália, ela achava que tudo aquilo que tinha acontecido foi uma grande conspiração para os Barnett simplesmente abandonarem uma criança. Em 2016, os Mans tentaram se tornar guardiões legais da Natália, mas eles não tinham como provar que ela era menor, porque a justiça tinha colocado a idade dela com 22 anos.
Em 2019, quando a Natália estava com 16 anos, né, de acordo com o laudo médico que a gente já mencionou aqui, com a certidão dela e tudo mais, as autoridades começaram a investigar o caso dela. E os promotores do serviço social acusaram os Barnett de negligência. E essa decisão provocou uma cobertura de notícias muito sensacionalistas. Alguns veículos retrataram, né, o próprio casal como excessivamente egoístas por abandonar uma criança que tinha questões físicas, que tinha questões psicológicas. Outros veículos sugeriam que eles tinham sido enganados por uma adulta, aquele caos que a gente conhece. E naquele mesmo ano, a Natália e os Mans, né, a família nova, que eram melhores com ela e tal, eles também ficaram muito famosos. Eles até foram no Dr. Phil, né, que tinha um programa de entrevista muito conhecido lá nos Estados Unidos. E nessa entrevista de 40 minutos em rede nacional, eles deram os detalhes que a gente comentou aqui sobre a rotina deles desde que eles se conheceram. E eles falaram que a Natália era uma pessoa genuína, que ela era amorosa e não essa sociopata adulta disfarçada de criança que os Barnett tinham insistido que ela era. A própria Natália disse no programa que as coisas que o Michael disse eram mentira. Tipo, sabe, que não fazia sentido nenhum, tudo que ele tinha falado era uma grande mentira. E ela estava com cabelos longos, bonitos, com uma aparência saudável, ela parecia feliz.
Ela também ficou bem emocionada em alguns momentos, especialmente quando o Dr. Phil questionou se ela realmente tinha tentado matar os Barnett. Ela negou todas essas acusações, ela disse que no início, quando tinha sido adotada por eles, ela pensou que finalmente ela tinha ganhado uma nova família para a vida inteira, mas que não foi bem assim. E ela também negou que ela ia machucar um vizinho, que aí ela ligou pra polícia falando isso. Ela contou que a Christine mandou ela fazer isso. E aí a Christine foi chamada pra falar com o Dr. Phil no programa, mas ela topou falar só por vídeo, assim. E ela repetiu todas as acusações contra a Natália, gente. Que ela tinha sido ameaçada, que ameaçou os filhos de morte, que não sei o quê, que envenenou a Christine com café, nananã.
E lá por setembro de 2019, nessa época que eles foram processados, o Michael e a Christine também ficaram famosos e tal, até por conta da acusação de negligência, né? E aí a polícia foi investigar e descobriram que eles tinham se divorciado nesse meio tempo. Segundo o Michael, eles começaram a brigar muito no Canadá e a Christine simplesmente começou a falar para os filhos dele que o Michael queria matar os filhos dele. Filhos dos dois lá. Numa dessas brigas, o Michael tava muito nervoso e teria dito, vou matar vocês. Só que é tipo, I'm gonna kill you, né? Tipo, o you, ele tanto funciona pra você ou pra vocês, né? Então, não necessariamente, assim, obviamente que não é um tipo de frase normal de ser dita, mas assim, o ponto que a gente tá tentando dizer aqui é que não necessariamente ele tava falando sobre a família, poderia ser só em relação a ela.
É, que ela tava provocando ele,
que ela tava,
né,
irritando assim, ele, alguma coisa e tal.
Não passando pano, tá? Longe de mim passar pano pra esse homem.
Ainda mais por uma frase dessas de ameaça. Mas assim, a Christine tava filmando esse momento e aí ela tinha essa prova, né? Então ela começou a chamar ele de abusivo e tudo mais. E que isso teria feito o Michael voltar a morar nos Estados Unidos e que ele tava sozinho agora, não tava com a família dele. E começou uma fase muito diferente, que o Michael começou a falar muita coisa contra a Christine, que ela que tinha maltratado a Natália, que ele fazia tudo o que ela pedia sempre. Ele contou que ele era abusado psicologicamente pela esposa, que ela abusava de todo mundo ali na casa psicologicamente e tal, que ela fazia o que queria, que ele acabava obedecendo. Então, assim, é um momento no documentário que ele conta isso gritando, chorando. É um momento super forte ali dentro do documentário.
É, ele fala que ela ameaçava ele, tipo, que ele ia perder a guarda das crianças e tal. Então, por isso que ele ia aceitando esses abusos que ela fazia com toda a família, assim. E mais, ele disse que a própria Christine, quem tinha criado todas aquelas histórias da Natália, do que ela fez, da faca, do não sei o quê, que todas as atitudes estranhas da Natália foram criadas pela Christine. E as histórias que ele vai contando, assim, vão ficando cada vez piores, entrando no nível da violência física. Ele disse que a Christine realmente batia na Natália, machucava muito ela. No documentário, ele chega a demonstrar um dia que a Christine espancou a Natália, ao ponto dela ficar agachada, socando a menina no chão, assim. E aí ele demonstra, é um momento, assim,
pesado.
Pesado, assim. E depois foram reveladas mensagens de texto que os dois tinham trocado já depois do divórcio, em que ele diz que viu a Christine batendo na Natália. E aí, sabe o que ela falou? Ela falou assim, e daí? Ela é muito malvada e você sabia disso. Ela é uma sociopata. Como você pode comparar meus gritos com ela ao fato da gente ter uma criminosa se passando por uma criança, ameaçando e envenenando as pessoas e mentindo para ter o meu marido dormindo no quarto dela? Ele contou que ali, logo no comecinho da adoção, a Christine ficou encucada, que a Natália não era, né, quem ela falava e tal, e colocava a Natália em pé, encostada na parede, assim, com o nariz na parede, e falava que ela só poderia sair dali quando ela contasse quem realmente ela era, e quando ela anotasse num papel todos os lugares, as famílias com quem ela tinha passado e tudo mais. E a Natália ficava horas em pé ali, encostada, gente. Assim, que já é cruel com qualquer pessoa, ainda mais com alguém que tem essas dificuldades físicas, assim. Porque a Natália falou, gente, eu não sei de nada, não, né, não tenho nada pra contar. O Michael disse que ela chegou a ficar 8 horas em pé ali, chegando a fazer xixi e cocô nas calças. E que a Christine não ligava, não limpou ela e ficava lá gritando.
É, praticamente confessou que ela estava sendo torturada ali. E assim, não tem discussão, porque se ele fala que isso estava acontecendo pela mãe, você como pai, você tem a obrigação de impedir isso, né? Então, era tudo muito esquisito a maneira como ele falava sobre isso. E ele continuou, ele falou que uma dessas vezes que ela ficou horas em pé, que a Christine fez janta para todo mundo, que eles jantaram, que eles foram assistir TV, né? E que ela ficava gritando, quando você falar quem realmente você é, você pode vir aqui se divertir com a gente. E no depoimento da Natália para a promotoria, ali em 2019, ela primeiro fala que não batiam nela, mas depois ela fala que sim, que eles batiam nela, que a Christine até deixava os próprios irmãos baterem na menina. O próprio Jacob contou no documentário que a Natália tinha uma questão, que ela fazia muito xixi na calça, que a gente sabe que é comum, né, em qualquer criança, ainda mais uma que era muito traumatizada, né, gente, que tinha muitas questões aí. E aí o Jacob contou que a Christine tinha falado para ele fazer xixi na cama da Natália, para ver se ela iria aprender a lição. E ele fala que ele se sente mal por ter feito isso e que acha que ela não foi tratada com justiça. E o Michael contou que quando ele tinha ido embora do Canadá por uns tempos, assim, eles ainda não estavam divorciados, mas estavam meio separados e tal, que a Christine ficou mandando fotos sensuais para ele, usando meio que o sexo como uma arma para fazer ele voltar para casa. E ele disse que ela sempre fazia isso, que ela só transava com ele quando queria que ele fizesse alguma coisa. E ele era viciado em pornografia, ele conta isso, segundo ele, porque ela nunca transava com ele, e que ela usava isso contra ele também, tipo, o fato dele ser viciado em pornografia, que ela poderia usar isso de alguma forma e prejudicá-lo em relação à família e tudo mais.
Aliás, foi revelado no documentário que lá em 2010, quando eles ainda estavam querendo adotar, aquela assistente social, né, ela tinha ido lá investigar a família para ver se eles eram aptos para adoção e tudo mais. E assim, gente, vocês estão sentados? Porque no relatório, ela escreveu assim, que ela perguntou pro casal se eles tinham histórico de abuso de substâncias, abuso, né, de bater, de sexo, violência doméstica, qualquer coisa. E eles responderam com convicção que não. Tipo assim, ela perguntou, Mabê, você já cometeu algum abuso? Assim, claro que não.
É, claro que não. Você já bateu em alguém? Não. Não, o que você faz? Você aceita essa resposta. É assim que funciona.
Pois foi o que ela fez. Porque se ela tivesse ido na polícia checar, ela descobriria que tinha, sim, um caso de violência doméstica de 2003. De acordo com esse relato da polícia, a Christine tinha batido no Michael e daí ele tinha aplicado um mata-leão nela, que é aquele golpe meio enforcando, assim, e jogado ela no chão. E vizinhos também relataram que viam eles brigando muito, que a Christine gritava muito com ele, chamava ele de perdedor, de burro, de idiota, tipo uma coisa assim bem pesada. Mas enfim, né, judicialmente falando, gente, essa era uma situação bem complexa, porque eles tinham sido acusados, né, de negligência, nanã. Mas no papel, a Natália já estava com uns 30 anos já, essa altura do campeonato. Então assim, ela era uma adulta. Então como que eles iam ser julgados e condenados num caso que envolvia só adultos, né? Só que olha que coincidência, entre muitas aspas. No estado de Indiana, a família é responsável pelo filho até os 21 anos, gente. E que idade que eles tinham colocado na Natália lá naquela época? 22. Ou seja, não foi por acaso que pulou. Não é porque a idade, sim, dela foi de, sei lá, ela tinha 8 para 15, 8 para 18. Não, eles botaram 22 de propósito, porque se eles largassem ela no apartamento, lá onde eles largaram, não seria ilegal.
Mostrando, né, o interesse que eles tinham, tudo que fazia foi de propósito. Era proposital. A procuradora, a Beth Carras, ela disse no documentário que o Michael e a Christine ficaram lá protegidos dessas acusações, né, de negligência infantil, porque alteraram a idade dela, né? Então, assim, como que negligência infantil se ela é adulta? E como ela era adulta pela lei, eles não tinham por que se defenderem. E a promotora conta também que a própria idade da mãe biológica mostra como é improvável que a Natália tenha nascido em 1989. A promotoria foi lá na Ucrânia, fizeram um teste de DNA na Ana e foi comprovado que ela é mãe da Natália, sim. E a Ana nasceu em 79. Então, assim, lembra que a gente comentou aqui que a Natália nasceu em 2003, mas que segundo esse cálculo absurdo do juiz, pior juiz que eu já vi na face da Terra, ela tinha nascido em 89. Ou seja, a Ana teria 10 anos quando ela teve a Natália. E isso não fazia sentido. A Ana tinha tido outros filhos que nasceram antes da Natália. Tipo assim, ela teve filho com 6, 7 anos.
Antes de nascer, se para.
Tipo assim, não faz sentido nenhum, sabe? E a própria Ana comentou, falou, não, ela nasceu, sabe? Falou a idade. Então era isso, assim, realmente foi um absurdo eles terem mudado a idade dela. A gente já sabia disso, mas só reforçando que ainda teve.
E ficou provado, né?
Ficou provado, exato. É tudo provado de que, de fato, ela não tinha aquela idade. Mas enfim, tiveram que julgar os dois separadamente, né? Porque o Michael tinha ali contado várias coisas supostas ali sobre o abuso da Christine. Assim, falando de é uma coisa minha, tá? Enfim, depois a gente fala melhor sobre as nossas percepções. Mas assim, pra mim é muito difícil acreditar nas coisas que ele diz. Porque é uma pessoa muito teatral, uma pessoa que você sente que ele tá o tempo todo querendo ganhar o público, sabe?
E tem vários momentos que ele se contradiz, né?
Exatamente.
Como a gente falou, tinha dois depoimentos. Cada um, ele fala uma coisa.
Exato.
Ele vai aumentando história. Então, assim, é difícil a gente saber Até que ponto ele participou disso ou não.
Isso. Tipo, qual dos dois era mais abusivo? Se é a versão dele e quem era abusiva era a Christine e ele era uma pessoa passiva em relação a tudo isso.
Que também tá errado, né?
Que também tá errado, porque a gente tá falando de crianças. É, ou se é, não, ele também cometeu as coisas. Sabe, assim, não dá. Não dá pra saber, certeza, né? Não dá pra ter certeza. Então, tudo deixa muito complicado também, fica a palavra de um contra o outro. Tem coisas que não são possíveis provar, né? Que às vezes não tem uma testemunha suficiente, mas enfim. E aí, em fevereiro de 2022, 4 dessas acusações contra o Michael foram retiradas, porque elas eram baseadas naquela coisa da negligência infantil e tal, e não podia ser mais considerado no tribunal, porque, segundo a lei, a Natália tinha já quase 30 anos ali, né? E aí foi decidido que a idade dela não ia ser considerada parte do caso, mesmo com o teste de DNA, mesmo com os médicos dizendo que, sabe, tudo provado, mas isso não foi levado em conta.
Não, gente, teve um médico que viu um raio-x dela, examinou ela e falou que os ossos dela não estavam todos formados, assim, não tinha como ela ser adulta, tinha a questão dos dentes de leite que ela ainda tinha, então, assim, é surreal.
Com
é surreal
tantas provas,
que
né?
Aquele primeiro juiz tenha feito isso e esses... Segundo, né, esse julgamento aqui, que isso foi retirado do caso. Porque, para mim, isso é importante. Eles foram lá na Ucrânia, fizeram um teste de DNA e não conseguiram incluir a questão da idade no caso.
Que é,
só que é sobre
essencial,
isso.
É essencial.
Exatamente. É surreal, assim. Mas a lei, né, os advogados, eles dão um jeito, dão uma volta lá. Enfim. Então, o julgamento começou em outubro de 2022 e a Natália foi lá, deu depoimento pro juiz. Ela falou que quando ela foi adotada, né, ela queria ficar com a família, ela estava feliz. E os advogados do Michael disseram que ela queria ir embora da casa deles. Então, por isso que eles tinham procurado um apartamento para botar ela. Só que assim, oi? Mas enfim, a Natália falou que essa fase dela morar sozinha foi horrível, que ela tinha sofrido muito pra fazer as coisas básicas do dia a dia, que ela não sabia fazer nada.
Ela tinha 9 anos. Gente, assim, vamos lembrar?
É surreal.
Ela tinha 9 anos de idade.
O que você tava fazendo quando você tinha 9 anos?
Sabe, 9 anos de idade. Assim, é impossível uma criança de 9 anos de idade cuidar de si mesma. É inaceitável.
Difícil. Enfim, aí rolaram os depoimentos e tal, e o júri chegou no veredito e o Michael foi considerado inocente. As outras acusações de negligência e conspiração para cometer negligência de um dependente, que foram baseadas na deficiência da Natália, essas acusações foram retiradas. Uns meses depois, as acusações da Christine, que estavam em separado, né, um julgamento separado, as acusações foram retiradas antes do julgamento dela, que era para ter acontecido em abril de 2023. Porque, de novo, né, as evidências eram insuficientes, o documento dizia: o Estado acredita que não há evidências suficientes para provar as acusações nesta causa, além de uma dúvida razoável. A Ana, né, a mãe biológica da Natália, disse em uma entrevista: filha, me perdoe pelo que aconteceu. Me visite em breve para eu te ver. Estamos esperando por você.
Bom, depois de tudo isso, a Natália continuou morando com os Mans e tava tudo bem na sua vida. Só que era uma história, né, que chamava muita atenção das pessoas, virou todo um escarcéu na mídia e tudo mais. E em 2023, a Max fez esse documentário dividido em 2 partes sobre a Natália Grace. A gente já falou várias coisas aqui que foram narradas nesse doc, mas uma coisa muito intrigante é que a primeira parte da produção foca todo no ponto de vista do Michael. É a narração dele, é tudo dele. Ele aparece demais nos episódios. Então é meio assim, como que a, né, a produção estivesse ouvindo mais o lado dele. Só que no fim da primeira parte, o Jacob, o filho mais velho dos Barnett, ele fala coisas pesadas sobre o que acontecia na casa deles, né, quando a Natália foi adotada. Ele fala que ele não quer falar sobre isso, mas depois uma coisa meio estranha acontece. Tem uma cena bem bizarra do Michael e do Jacob conversando sobre eles terem derrubado a Natália de uma escada. E eles falam que não era bom eles citarem isso no documentário e tal. Só que, gente, o microfone deles estava ligado nessa hora. E o câmera continuou filmando para captar essa declaração. De novo, né, a gente tendo aí um momento dentro do documentário, né, de uma pessoa que não sabe que tá sendo...
Que tá gravando.
Que tá gravando, né, e tudo mais, e contando uma coisa completamente absurda.
É, e esse doc mostra várias cenas inéditas, né? Coisas chocantes, assim. Como, por exemplo, uma filmagem de um investigador que foi lá na Ucrânia em 2020 para tentar falar com a família biológica da Natália. E lá eles encontraram a tia dela, a irmã da Ana Gava. E ela liga para a Ana. E a Ana ficou super nervosa na ligação, falando: nossa, esse assunto me persegue já há 17 anos, não sei o quê, não aguento mais essa história. E aí a procuradora, nossa querida Beth Karas, ela fez as contas e falou: gente, se ela disse isso, né, há 17 anos, nananã, e isso era 2020, adivinha em que ano a Natália nasceu? Sim, 2003, como dizem todos os documentos. E se a primeira parte do documentário já é bem tensa, agora tá saindo aqui no Brasil a segunda temporada. E essa parte se chama The Confessions of Natalia Grace. Natalia speaks, né? A Natalia fala. E detalhe, gente, que agora sim ela parece mais velha, quase adulta. Dá pra ver que ela cresceu, que ela mudou. Enfim.
É, porque hoje em dia ela já tem 20 e poucos anos, né? Ela nasceu em 2003.
Agora sim, gente, agora.
Agora sim ela parece uma menina jovem adulta. E a Natália, ela contou várias coisas horríveis que nunca tinham vindo à tona. Ela conta que ela era obrigada a mentir a idade pra todo mundo, que a Christine mandava ela fazer isso. E que depois de anos, que ela entendeu que ela tinha sido muito prejudicada por conta disso. Porque todo mundo acreditava que ela era adulta, né? Os vizinhos daquele primeiro apartamento, por exemplo. E a gente também vê que ela acabou sendo mesmo adotada pelos Mans em 2023. E que ela até tinha feito assim, um teste de DNA no mesmo ano. E que naquele teste foi provado que ela tinha, né, aproximadamente 22 anos. Ou seja, que ela teria 9 anos em 2010 e não 6, o que contradiz até a mãe biológica da Natália, né, que afirma que ela nasceu em 2003, segundo também os documentos. Mas como esse teste dá uma idade aproximada, o que fica claro, né, mais uma vez é isso, a Natália nunca mentiu sobre a sua idade e ela era mesmo uma criança.
Numa das cenas, a Natália fala pro Antoine, que agora, né, é o pai adotivo dela, que esse pedaço de papel do exame de DNA jogava no lixo cada mentira que os Barnett falaram. Ela fala que foram 13 anos da vida dela com essas pessoas mentindo, que tinham pintado ela como um monstro, quando, na verdade, eles eram os monstros. E ela diz que ficou muito emocionada quando viu lá o resultado do teste, sabe? Porque... imagina pra ela, né? Ela era uma criança super confusa, nem ela sabia direito, né? Ela não sabe que ano que ela nasceu, sei lá. No documentário também mostra que um endocrinologista revelou que tinha confirmado sim pra Christine em 2010 que a Natália tinha entre, 9 e 10 anos ali naquela época. Com certeza não tinha 22. E que em 2011, um dentista tinha examinado os dentinhos dela e concluiu, sem dúvidas, que ela tinha por volta de 9 anos por conta dos dentes de leite que ela tinha. Além disso, uma das cenas mais esperadas dessa parte do documentário foi o encontro da Natália com o Michael. Gente, eles se reencontraram. Só que não durou muito, porque o Michael tava com os ânimos muito aflorados, assim, ele tava falando palavrão e tal. Ela pediu para ele não ficar falando palavrão. Mas ele fala também que foi manipulado pela ex-esposa, né, agora ex, Christine. Ele disse que vivia sendo controlado, minimizado, que era ameaçado por ela o tempo todo. E que ela ameaçava tirar os filhos dele durante as brigas, por isso que ele acabava aceitando e tal. E aí tem uma parte que o Antoine, né, que é o pai da Natália agora, pede pro Michael pra ele parar de falar palavrão, porque ele tava sendo muito grosso, sabe? Mas aí o Michael... dá um surto, assim, gente, começa uma brigalhada, ele larga o microfone e vai embora, ele fala, ah, eu tentei, não sei o quê, mas não adianta mais falar disso e tal, ele bate a porta, assim, gente, é bem dramático, assim. E a Natália ficou bem triste, né, do jeito que tudo isso se desenrolou. E nessa segunda parte do documentário, entrevistaram de novo o Michael e ele contou mais coisas. Ele contou que a Christine quis adotar a Natália porque, de acordo com ela, foi a própria Christine que tinha transformado o filho deles, o Jacob, em um gênio. Então ela achava que ela tinha feito o filho dela virar um gênio. Então ela queria mostrar que ela era capaz de fazer isso de novo com uma nova criança. Praticamente como se ela estivesse fazendo um experimento, assim. Entre 2010 e 2013, ela estava escrevendo um livro sobre isso até, gente. Então... ela adotou a Natália bem quando ela estava desenvolvendo esse livro. E assim, eu, Carol, acho que provavelmente ela estava filmando tudo que a Natália fazia para registrar o desenvolvimento dela, para mostrar, né, o quanto ela tinha evoluído junto com ela própria, né, com a Christine. A Christine começou a falar que a Natália era prodígio, que ela era super inteligente, mas a professora da primeira série lá dela falou que ela tinha um desenvolvimento normal naquela área. Ou seja, né, parece que a Christine tentou jogar essa de que a Natália era super inteligente, nananã, mas depois ela viu que não ia rolar, que a Natália tinha um desenvolvimento normal, que tava, né, tava tudo certinho com ela, mas ela não ia virar um gênio que ela, né, queria.
A Natália conta que ela foi retirada da escola, que ela, né, perdeu os amigos todos e tal, e a Christine falou que ela ia ter que estudar em casa junto com o Jacob. Detalhe que a Christine que ensinava o Jacob e que dava o boletim de notas. E tem um boletim que mostra no doc que ele tirou nota máxima em árabe. E o Michael disse que ele nunca viu um livro de nada árabe na casa dele. Então, assim, que tinha nota top em piano, mas que não tinha piano em casa. Então, sei lá, um boletim de Photoshop aqui.
É.
Mas a Natália contou que quando ela tinha uns 6, 7 anos, que a Christine colocou ela uma vez na frente de uma prova de física e que ela não sabia nada daquilo. Que a Christine falou, sabe sim, faz aí. E quando ela não conseguiu, que ela jogou spray de pimenta nos olhos da garota. Gente...
Surreal.
E mesmo assim, continuou forçando a Natália pra fazer os exercícios.
Com o olho lá cheio de lágrima de, né, do spray, chorando.
Cara, eu não...
Enfim, ela queria fazer essa impressão de que a Natália era uma gênia, mas não rolou, né? E no fim, esse livro saiu, o livro que ela estava escrevendo, e foi um acordo bem milionário, gente. Ela recebeu em torno de $600 mil. Como o Jacob, né, o filho dela, era o centro do livro, ele era o gênio, nananã, lá no livro, com a editora lá, né, tinha um acordo que o Jacob iria receber 200 mil quando ele ficasse mais velho e tal. Só que o Jacob contou que ele nunca viu a cara desse dinheiro. Hoje em dia, ele vive na garagem do pai. A Natália fala que a Christine a adotou para mostrar o quanto ela era amorosa, né, boazinha, querida. Em 2019, quando ela já tinha dado um jeito de mandar a Natália para longe, vocês acreditam que a Christine criou uma campanha internacional para juntar dinheiro para acabar com o abuso de crianças com deficiências? Amada.
A cara de pau, sabe? Tipo, sendo uma pessoa horrível, depois que você fez com a Natália... Tenha coragem de fazer isso.
Algumas pessoas supõem no documentário que quando a Christine percebeu que a Natália teria que fazer muitas cirurgias ainda, né? Precisar de cuidado constante. Provavelmente ela ficou preocupada que ela não ia poder sair por aí mostrando o Jacob, né? Tipo, vendendo o livro, nananã. Que provavelmente a Christine achou que ia dar muito trabalho e, obviamente, iriam gastar muito dinheiro. E que a Christine, a língua dela é dinheiro, sabe? Eles comentam isso no doc. E a Natália comenta também que quando ela virou adulta pela lei, os médicos não sabiam mais direito como tratar a condição dela, porque ela tinha que fazer várias cirurgias para melhorar, né, a locomoção, o pezinho dela e tal, mas a galera não sabia mais como lidar. Então, ela ficou também atrasada nesse sentido. Ela não fez mais as coisas que ela teria que fazer. E a Natália até comenta no doc, é muito triste ela falando isso, assim. Porque ela fala assim, se a Christine não queria mais ser minha mãe, ela podia ter me devolvido, sabe? Porque eu teria tido uma vida muito melhor. Só que a própria Natália diz que a Christine não queria destruir a reputação dela de boazinha, de boa cuidadora e tudo mais. Ela contou que um dia a Christine tapou ela com um cobertor pra ninguém ver ela no parque, gente. Tipo, ela tava numa cadeirinha, assim, no parque. E ela ficou super triste, porque ela queria brincar. A Christine tapou ela ali dentro e ficava falando pras pessoas que a Natália tava dormindo. E ela tava ouvindo, ela falando, não, ela tá dormindo, ela não vai brincar, não.
Difícil, né? Cada coisa que conta dá mais...
Dá mais raiva.
Dá mais raiva. E a Natália falou sobre, a respeito, né, daquela história toda da menstruação, que ela nunca tinha menstruado, como a Christine tinha feito ela falar na câmera e tal. Mas que a Christine falou, não, você menstruou sim, você precisa, e que ela precisava colocar um absorvente interno. E a Natália não conseguiu, tava machucando ela, gente. A Christine ficou obrigando ela, até chegou num ponto que começou a sair sangue, porque, obviamente... De novo, ela era uma criança, não devia estar fazendo aquilo. E aí a Christine falou, tá vendo? Essa é sua menstruação.
Que absurdo, gente.
Só que assim, basicamente ela feriu a menina pra provar essa ideia estapafúrdia que ela tinha, de que ela era
adulta
e tal. Vários momentos, né, que ela tá falando sobre isso, ela chora muito, que ela pede um tempo pra continuar a entrevista. E assim, é muito difícil pensar... Como é pra ela conseguir concatenar todas essas ideias hoje, conseguir compreender o que ela passou. Meu, às vezes a gente passa por situações na vida que a gente não entende que a gente tá passando por um abuso, que a gente não entende que a gente tá passando por uma situação que é inaceitável. Porque quando a gente vive uma vida, uma situação que a gente não conhece outro mundo fora daquilo, a gente acha que é aquilo que tem pra gente. A gente acha que aquilo é o que pode oferecer, né? E pensar que agora, uma menina de 20 e poucos anos, que passou por diversos tipos de abusos físicos, psicológicos, sabe? Assim, é muito pesado pensar nessa garotinha contando isso hoje. Por mais que hoje ela seja mais velha, ela é jovem ainda, sabe? Ela é novinha ainda, ela não tem idade suficiente para compreender toda, né? Quem sou eu para falar isso? Mas eu acho que a gente é muito nova, né, nessa idade, para conseguir compreender e entender de fato tudo que já, né, aconteceu com a gente. Então, o fato dela contar, dela conseguir elaborar tudo isso, também demonstra uma força muito grande,
uhum,
né? Uma coragem muito grande dela. E ela conta que ela apanhou muito, porque a Christine queria que ela começasse a falar para as pessoas que ela tinha 22 anos. De novo, né, gente? É claro pra gente aqui que ela estava querendo se livrar da própria filha, né? A Natália conversou com uma ex-agente do FBI e ela perguntou pra ela se ela já conheceu pessoas que sofreram lavagem cerebral. Por quê? De novo, é muito chocante. A Christine forçou a própria filha a acreditar que ela era adulta,
ela,
né?
Ela nem sabia mais o que, que era ou não era.
Ela falou que ela tinha agredido a mãe. Por quê? Porque, de novo,
falaram
o que a gente tá falando. Falar, você chegar pra uma criança que não tem uma capacidade de compreender as coisas, né? Elas não conseguem saber o que é verdade, o que não é. Você tá se formando ainda, muitas das coisas.
Não, ela não sabe que ano ela nasceu, gente.
Exato.
Tipo, então, aí a mulher bate nela, até ela falar, quantos anos você tem? Aí ela fala,
óbvio.
Seis. Não, bate, até ela falar 22.
Qual que é a resposta que você quer que eu dê? Eu vou dar aqui a partir de agora. Quer que eu fale que eu tenho 22 anos? Eu vou ser espancada, eu vou levar um spray de pimenta no rosto. Então eu vou falar a idade que você quer que eu diga. Sabe, é isso. Você destrói o psicológico da criança até ela, de fato, nem saber o que é verdade e o que não é. Então, realmente, é uma lavagem cerebral, é uma violência muito...
Muito pesado.
Muito pesado. É o que foi feito nela. E até sobre a questão dos pelos pubianos, que o Michael fala lá no início, que depois é muito discutido, né? Que isso era óbvio, que a menina era mais... Que ela era uma adulta por causa disso. A Natália fala que no dia que a Christine deu o primeiro banho nela, né? Ali na Disney, que ela não falou nada sobre a parte íntima da Natália. Ela fala que ela não se lembra do Michael ter entrado no banheiro, deles chocados, né? Como o Michael conta que a mãe chamou o pai pra ver e não sei o quê. E ela também falava que nem sabia o que era pelo pubiano. Gente, óbvio, né? De novo, estamos falando de uma criança. Ela conta que ela não notou nenhuma mudança hormonal até os 7, até os quase 8 anos. Ela explica isso, sabe? Isso também não significa que eu seja esse monstro. Eu ainda era criança, né? Algumas crianças começam a ter mais cedo. Sim, gente.
Sim.
Você tem uma filha e ela tem pelos pubianos. O que que... Tipo assim, ela poderia pensar, nossa... Até porque a agência de adoção era toda esquisita.
É.
Então, você poderia pensar... Tipo assim, eu não discordo de você pensar, nossa, será que essa adoção tá correta? Será que a idade... Mas assim, jogar a culpa na menina... Sabe? Ou fazer como se fosse uma... agiu como se fosse, assim, uma pessoa adulta se passando por criança pra fazer o quê?
Não, e por que que ela se passaria?
Por que que ela... Que merda, sabe? Tipo assim, que porra
faz
é
sentido
essa?
Isso.
Faz sentido nenhum, assim. Então é ridículo, é ridículo.
E aquela história da Natália ter envenenado o café da Christine, o Michael não viu, né? Ele só viu depois. E de acordo com a Natália, ela tinha jogado spray na mesa quando a mãe saiu, que era um spray tipo de madeira, assim, de limpar, né, as superfícies de madeira. Só que porque elas estavam limpando juntas. E aí a mãe saiu um pouquinho e ela continuou, tipo, tentando ajudar ali, né, brincando ali do jeito dela. Só que quando a mãe voltou, ela falou, você jogou spray no meu café, não sei o quê. E a Natália até fala, poderiam ter bebido aquele café normalmente, porque eu não joguei nada dentro. Só que, olha isso, a Christine jogou o café na pia, encheu de novo e pegou a câmera e pediu, né, obrigou a Natália a jogar spray no café, com ela filmando. Tipo, isso nem faz sentido, porque se você estivesse filmando, será que ela faria isso também, né, pra te atacar? Não faz sentido. Gente,
A Christine foi nos vizinhos contar que ela tinha sido atacada. Ela ligou para um centro de daquelas coisas tipo de veneno para saber o que ela tinha que fazer, se ela tinha que vomitar. Olha. E aí ela chamou uma vizinha, e uma vizinha foi lá na casa e elas foram fuçar no quarto da Natália e acharam, olha, misteriosamente, acharam álcool e fósforo embaixo da cama da menina. E aí a vizinha foi com as coisas falar, Natália, o que, que é isso? E a Natália disse que queria matar a família e ainda meio que ameaçou a vizinha falando assim, olha, pode acontecer com você também. E aí agora, né, que a gente tá sabendo esse outro lado da história, claramente, a Christine mandou a Natália falar isso, colocou as coisas lá embaixo da cama, enfim. A Natália contou também que a história da faca era mentira. E ela mostra no documentário que ela mal consegue segurar uma faca por muito tempo, gente. Porque a mão dela tem uma questão ali, ela não consegue segurar, assim, apertar alguma coisa por muito tempo e tal. Ela também falou que a cama era muito mais alta que ela, tipo, o colchão batia na altura da cabeça dela. Como que ela ia ameaçar eles com uma faca se ela, sabe, não conseguia nem subir no colchão, sabe assim? Só que no documentário também mostra uma gravação de uma conversa dela com a polícia em 2014, que a Natália falou pra policial que realmente tinha pegado a faca e tal, e escondeu embaixo da geladeira, que é uma outra história, né? E aquela procuradora, a Beth, diz que essa é uma parte da história que não dá pra ter certeza, né? Mas que se a Natália fez isso, talvez tenha sido pra defesa pessoal, porque, gente, ela tava apanhando todo dia, estavam fazendo um monte de coisas absurdas com ela. Se chegou no ponto dela pegar uma faca e esconder, talvez ela estivesse tentando se proteger também.
Ou mais uma coisa que a Christine mandou ela falar, entendeu?
Ou também mais uma coisa que mandaram falar. E o documentário mostra que o único médico que reportou que ela era adulta era o médico da própria família, ninguém mais. E ainda declarou numa carta que simpatizava com o casal, que eles eram vítimas da Natália e que a Natália estava mentindo. Oi, você é um médico, você não tem que fazer... Isso aqui não é júri, sei lá.
Exato.
Sabe? Você tem que falar se ela é criança ou se não é. Que também falou merda, né? Porque com certeza manipularam ele, a Christine lá.
Não, e outra coisa, vamos supor que você é um psiquiatra e tal, você tá analisando. Você fala, ah, essa criança tem traços de psicopatia. E aí você joga a criança fora? Tipo assim, é assim, sabe? Você não lida com a situação.
Vocês são vítimas.
Tipo assim, vocês
escreveu
são vítimas,
isso, gente.
Sabe? Tipo assim, é absurdo. E diferente do que ele fala, do que o próprio Michael fala lá no início do documentário, né? Que eles procuraram vários médicos.
Então, será que é
eles,
verdade?
Tipo assim,
claramente.
Cadê esses médicos, né?
Então,
porque ele dá a entender isso, tipo... Não, a gente tentou, a gente foi em vários e não sei o quê. E quando a gente vai olhar a verdade, qual que é a verdade de fato, né? Não é quase nada.
Não, e a gente disse aqui, diversos outros médicos, né, fizeram exames e declararam que ela era criança. Alguns falaram que ela era um pouco mais velha do que no momento ali dos exames, né? Mas assim, gente, de qualquer forma, tendo 6 ou 8, ela era uma criança, sabe? E no tribunal lá, quando falaram que ela tinha 22, ignoraram todas as evidências e usaram só essa carta deste médico da própria família. Como assim o juiz não viu essas outras evidências? Não chegou nele, ele não foi atrás, nada?
Não, e detalhe, que a Natália, ela não soube que tava rolando isso, assim. Do nada, falaram isso pra ela. Ela não foi representada no tribunal. E aí, no dia que conseguiram mudar a idade dela, tem mensagens que o casal trocou falando assim, se ela for levada embora, as coisas vão ser tão incríveis, a gente vai tirar uma semana de folga em algum lugar. Cara, comemorando. Sabe?
Sim, já, tipo, se livrando,
é,
né?
E num primeiro momento, ela foi enviada para uma instituição para criminosos. E ela ficou perdida, ficou assustada. E lá tinha muita gente se drogando. Que a Natália ligou para eles para pedir ajuda. E a Christine ligou pro Michael para falar, meu, a gente tem que ir lá buscar ela. Por quê? Porque eles se importam com a menina e porque eles queriam buscar ela? Não. Porque a Christine... Né? Ela era uma mulher famosa, então a filha dela não poderia ser encontrada drogada, porque isso ia prejudicar a imagem da Christine. Sem palavras para isso. E aí, por isso que eles mandaram ela para aquele primeiro apartamento lá no térreo que a gente comentou, né? E de novo, né, gente? A gente sabe que essa fase foi uma época muito pesada. Ela tinha 8 anos, ela morava sozinha. Tipo, ela fala que eles não tinham ensinado nada para ela, como cozinhar, lavar roupa, mas assim... Como que você ensina? Você não ensina isso pra uma criança. Você protege uma criança, né? Você dá isso pra uma criança.
Até ensina, mas assim, nem isso. Nem isso.
Não pra ela fazer sozinha, né? Não é, não,
é.
Não é pra uma criança de 8 anos dar conta de tudo isso. Enfim, ela contou como era a vida dela, que ela não sabia o que fazer, né? Que ela não entendia os limites de entrar na casa dos outros. Gente... Foi uma criança abandonada, uma criança traumatizada, espancada.
É uma atitude de criança,
sabe?
Mesmo.
É óbvio, é uma criança que... qualquer pessoa que visse aquela situação, que tivesse um mínimo de responsabilidade. Porque, cara, tem aquela frase que diz que uma criança, ela não é responsabilidade só de uma família, né? Que a aldeia que cuida, né? Eu esqueci como é que é exatamente o termo. Mas que é a criança, ela é responsabilidade. It takes a village, quer dizer, você precisa, todo mundo é responsabilidade. Ah, mas não é minha filha, foda-se. Isso tá no estatuto, isso é tipo... E nem deveria estar no estatuto, é uma questão de humanidade. É uma questão de humanidade. Você não vê uma criança passando por dificuldades e você não ajuda. Isso não existe. Isso não existe. Só pode existir num mundo em que as pessoas são horríveis. É a única forma disso existir. Então, assim, não era normal aqueles vizinhos também estarem vendo tudo aquilo, sabe? E não fazer nada. Nada nessa história é aceitável, tá? Sim, eu tô muito brava com essa história. E é muito difícil pra mim falar sobre esse assunto, gente. Porque é revoltante, é revoltante.
E pra piorar, gente, a equipe do documentário mostrou esse depoimento da Natália falando, né, que ela era uma criança, que ela não sabia, tipo, entrar na casa dos outros, né, que era um problema ficar entrando na casa dos outros, que ela tava com fome, né, e mostrou isso pra Sul, aquela senhora. Então, é isso, gente, eles pegaram o depoimento da Natália, puseram numa TVzinha lá, num iPad, e falaram, olha, Sul, olha o que você acha. E aí é meio estranho quando ela assiste isso, porque ela fica meio emocionada, mas depois ela continua afirmando tudo que ela falou, tipo, não, mas ela se jogava pra cima dos homens, não, mas não sei o quê. E a Natália contou uma outra coisa terrível, gente, que na época desse primeiro apartamento, ela tava tomando um medicamento lá, e que a Christine tentou forçar uma overdose nela nessa época. Que, tipo, a Christine falou, você já tomou seu remédio? Ela falou, já. Ela, mas eu não vi, toma de novo. Aí ela tomava. Só que na hora que ela ia tomar, ela virava de costas. Aí ela virava assim, ué, eu não vi você tomar, toma de novo. Olha o que ela fazia com a criança. Que ela ficou super mal, que ela desmaiou, assim, que ela ficou...
Tentou matar a menina.
E ela também falou que ela nunca fez nada sexual com ninguém, que ela nunca atacou ninguém, que ela nunca se insinuou pra ninguém, que ela era uma criança, que nada daquilo aconteceu, que do nada as pessoas começavam a gritar com ela, ela tava ali brincando de boa e as pessoas começavam a inventar um monte de coisa, sabe? Ela contou uma história muito pesada também, que uma vez ela entrou na casa de um moço que tava pelado e que ele colocou um vídeo de pessoas peladas, né? Hoje a gente sabe, né? Um vídeo pornô pra ela ver. E que ela não entendia muito bem, mas ela ficou desconfortável e ela pediu pra ir embora. E ela fala, né, tipo, nossa, ainda bem que ele me deixou embora. Ela foi embora. Por sorte, não aconteceu algo mais grave com ela. E bom, depois de um tempo daquela primeira conversa lá, cara a cara ali pro documentário, eles se encontraram de novo. E aí eles tiveram uma conversa um pouco melhor, assim, uma conversa mais honesta, mais longa. O Michael disse que eles dois conviveram com um monstro por anos e que ele não chama mais a Christine pelo nome, né? Ele chama ela de monstro. E o Michael perguntou se ela poderia perdoá-lo pelo que a Christine tinha feito naqueles anos todos, que eu já acho...
Ah, claro, enfim. A culpa não é minha, da Christine.
É, mas eu tava lá, vi tudo e não fiz nada, né? E a Natália acabou perdoando o Michael, assim... Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance. E a gente também entra numa parte muito complexa, porque se realmente havia um abuso psicológico pra cima dele, aí a gente entra em uma outra questão, né? Tipo, será que ele tava sofrendo esse abuso tão forte que ele não conseguia fazer nada mesmo? Mas por outro lado, meu, você é um adulto e vocês estão abusando de uma criança e você não vai fazer nada. É tudo muito confuso.
São duas coisas, né? Uma coisa é a relação dele com a esposa e ele pode alegar o que ele quiser, no sentido de se ele se sentiu de alguma forma
coagido.
Menosprezado, coagido, o que for. Mas ele, enquanto pai, enquanto uma pessoa adulta, ele tem a obrigação de olhar o que tá acontecendo com a criança e se tá vendo alguma questão, né? Assim, não tem explicação. Tipo, por exemplo, quando ela foi pra um apartamento, qual que é a sua explicação? Tipo assim, ah, você aceitou que a sua própria filha seja jogada num apartamento e ele mal via ela, quer dizer,
houve
convivência, sabe? Houve o fato de que em algum momento pra ele tava tudo ok o que tava acontecendo.
Então né? É bem complexo essa parte aí. Coloquem no nosso site, modusoperandipodcast.com. A gente sempre coloca uma página pra cada caso e você pode entrar lá e comentar o que você acha de tudo isso.
E a Beth, que é aquela promotora lá, ela viu essa entrevista e ela falou para a equipe do Doc que o Michael é muito esperto, que ele estava controlando o que falava, que, sabe, tipo, isso passa, isso não, que a equipe de advogados dele estava presente o tempo todo. E ela também fala que o Michael mentiu várias vezes na conversa, como, por exemplo, quando ele disse que não sabia do spray de pimenta, sendo que ele já tinha dito para a equipe do DOC que ele sabia. E, por outro lado, um dos advogados do Michael falou que ele teve um estresse pós-traumático depois do casamento dele com a Christine. Enfim, eles falaram sobre várias coisas, mas um assunto que o Michael se recusou a falar é a questão da mudança da idade da Natália. Isso gerou uma tensão e o Michael saiu da sala, mas depois de um tempo ele voltou e eles não falaram mais sobre a mudança. Muito fácil, né? Muito fácil não falar desse assunto. Outra pergunta que a Natália fez para ele foi por que não colocaram ela para adoção de novo? E o Michael respondeu que a Christine não queria fazer isso porque ela era narcisista e que queria chamar a atenção das pessoas positivamente.
Ela não queria ser... Ela era famosa, né? Se ela tava preocupada com isso, ela ia falar, meu, não vão falar que eu devolvi uma
tipo,
criança.
Ia pegar mal para ela.
É.
E a Natália não concordou com o Michael quando ele disse que ele também tinha sido uma vítima da Christine, porque ela se lembrava de momentos que ele estava presente e que não fazia nada para ajudar. Então ela disse, não, você foi um cúmplice da Christine, sim. E ele então disse que se arrependia de não ter interrompido aquele ciclo de violências. E no momento do DOC, tal, a Natália chora se perguntando porque ele não fez nada para ajudar ela. Então assim, ele claramente sabia do abuso, né, sabia do que ela estava sofrendo. A gente já falou aqui várias vezes sobre isso.
E sobre a sua mãe biológica, a Natália falou que ela não queria abrir essa porta, né, de ter um relacionamento com a Ana. A Natália disse que, querendo ou não, a Ana tinha abandonado no seu primeiro dia de vida. E agora, nos Estados Unidos, ela tem uma família para chamar de sua e tal. E ainda sobre a antiga vida dela na Ucrânia, ela disse que não se lembrava de muitas coisas, ela era muito pequenininha, né? Mas ela tem umas memórias meio intrigantes, assim, que ela cita. Que ela lembrava de alguém colocar uma toalha no rosto dela e ela desmaiar e depois acordar num lugar, tipo um consultório médico, assim. E que lá alguém tinha dado uma injeção nela que fez ela desmaiar de novo. E aí ela não se lembra de como ela voltou pro orfanato depois disso. Mas a equipe do documentário encontrou uma foto daquele consultório do médico que tinha atendido ela. E quando ela viu a foto, ela ficou muito chocada. Porque ela não conseguia lembrar, ela ficou frustrada, ela queria lembrar exatamente o que fizeram com ela. Outras memórias incluem uma pessoa de máscara, que assustava as crianças do orfanato lá da Ucrânia. E ela lembra de sentir muito medo naquela época e que ela não curte ficar revisitando, né? Tentar ficar lembrando nada sobre esse momento.
E mais uma revelação que veio nesses episódios foi que a Natália quase foi adotada por uma família com nanismo em 2009. Eram os DePaul, a Nicole e o Vincent. Eles surgiram depois que o Ciccone tinham decidido que eles não iriam mais ficar com ela, que foi aquela primeira família que tinha adotado a Natália e que aparentemente ela teria machucado um irmãozinho, né, e tal, e aí eles não queriam mais ficar com ela. E que o Ciccone estavam dispostos a encontrar uma nova família para ela e que eles estavam ajudando nesse processo. Tinham rolado várias visitas entre essas duas famílias e a filhinha dos DePaul, inclusive, tinha ficado amiga da Natália. E no documentário, eles mostram fotos que tinham sido tiradas na época que eles estavam se conhecendo. E que a Natália estava toda sorridente, que estava brincando com eles. Era meio quase certo que os DePaul iam adotá-la. Só que uma coisa estranha aconteceu. O Serviço de Proteção à Criança recebeu uma denúncia relacionada à Natália e o Ciccone nessa época dos encontros. E aí, os Ciccones tinham achado que a denúncia veio dessa família que queria adotar a Natália. E aí, isso acabou suspendendo a adoção. A Natália falou no DOC que ela ficou muito triste quando isso aconteceu. E os DePaul também falaram sobre o caso, que isso partiu o coração deles. Eles guardavam fotos da Natália até a gravação do DOC, que foi em 2023. Então, assim, aparentemente, ela era, né, foi uma coisa importante para eles, né?
Além de tudo isso, ficou provado no documentário que os Barnett tinham conhecido, sim, o Ciccone. Ah, essa família, né? Aquela história que ele achou papel na mala, nananã, aquela história foi mentira. E também outra mentira é que não tinha sido uma adoção fechada, sem informações nenhuma, como o Michael tinha dito. As duas famílias tiveram contato, sim, presencialmente, por e-mail. Inclusive, a Natália fala que no dia que ela conheceu os Barnett, ela lembrava das duas famílias juntas lá, conversando. Então, assim... Mais mentira.
É, mais uma mentira.
Ela também comentou que os vizinhos da casa dos Barnett, né, aquela casa chique lá, eles viam tudo que rolava com ela, mas que ninguém fazia nada para ajudar. Ela voltou para a casa antiga dos Barnett com o pai dela atual, né, o Antoine, e ela disse que isso fazia ela lembrar de coisas horríveis. Uma dessas memórias é de quando a Christine mandou ela andar pelo quarteirão de casa sem sapato. E aí, como ela tinha, né, aquela questão nos pezinhos, ela voltou com os pés sangrando para casa. E aí a Christine ficou ainda mais brava com ela. A Natália também disse que nunca viu amor na casa dos Barnett, que ela nunca se sentiu amada. E com o tempo, ela viu que a Christine só queria ser conhecida como a mulher que adotou uma menininha da Ucrânia.
E outra coisa terrível, gente, parece que não acaba, né? Parece que não tem fim. Mas mais uma coisa horrível que a gente fica sabendo no documentário é que a Christine, aparentemente, tentou colocar a Natália num encontro com um homem adulto. Lembrando que é uma criança. E o cara era adulto, tinha muitos anos a mais do que ela. E a Natália fala que um dia a Christine cortou os cabelos dela, que maquiou ela. Tudo porque queria fazer ela parecer mais adulta, né? Com essa mais uma dessas ideias de querer se livrar, né, da garota. E o encontro não rolou. Porque o homem envolvido, ele dá um depoimento no doc. Ele até mostra as mensagens que a Christine tinha enviado para ele. O homem se chama Fred Gill. E ele também tem nanismo, e ele diz que ele nunca caiu nessa armadilha que a Christine tinha montado. Porque o Fred, ele era um adulto, né, como a gente comentou aqui. E ele contou que a Christine falava que a Natália tinha ficado com o Michael. E que, tipo assim, que a menina tinha arruinado a vida da Christine. Cara...
Surreal.
Surreal. Tanto o Michael quanto a Natália negaram muito essas acusações de que eles teriam ficado juntos, que eles teriam se envolvido. Mas, mais uma vez, se isso tivesse acontecido, ele nunca poderia ser uma culpa da Natália. Sim. A gente teria que colocar de novo, mais uma vez, a culpa no adulto, porque estamos falando de uma criança. Né? Não tem como uma criança abusar de um adulto. Isso não existe. Então, nessa gana, né, nessa coisa que a Christine tinha de colocar essa menina como adulta, ela ainda contou essa história pro Fred. E o Michael até falou, a Christine é capaz de inventar qualquer mentira louca que puder. E se você não acreditar nela, então ela vai aumentar ainda mais. A Christine não quis comentar as denúncias nem participar de nada no documentário.
Claro, né, porque... Ia ficar difícil. Só que, gente, mais uma vez, vou perguntar. Vocês estão sentados? Porque esse episódio inteiro é um grande vocês
um
estão
grande
sentados.
Vocês estão sentados, porque não para.
Porque, assim, além de tudo isso que a gente já falou, ainda temos uma outra surpresa. Bem próximo do fim dessa segunda temporada, a Natália tá toda feliz com essa nova adoção dela. Finalmente, ela é parte oficial, né, da família Mans e tal. E ela falou que agora o foco dela é corrigir a idade dela legalmente, terminar o ensino médio. Só que aí, os produtores do documentário encerram o último episódio com uma ligação da família Mans, que revelou que eles estavam de saco cheio da Natália. Oi? Tipo, né? Tava tudo bem entre eles até esse último momento. Então, assim, eles oficializaram a adoção dela em 2023, e essa ligação foi ali, né? Em um telefonema, o Antoine disse pros produtores: algo não tá certo com a Natália. Eu sinto que ela é inimiga da casa. E ela nos disse que a gente manteve ela como refém. Fez parecer que somos o inimigo. A Cíntia, né, que é a mãe adotiva dela, alegou que a Natália estava traindo sua família pelas costas por causa de uma mentira completa. Mas assim, que mentira, gente?
Que porra, né? O que vocês estão falando?
O quê? Não sabemos. Por quê? Porque o documentário acabou desse jeito. Do Neida, o documentário acaba. E ainda dá essa impressão, né, que a história da Natália pode continuar em mais uma temporada, né? Mas nada disso foi confirmado ainda.
Então, tudo indica que a gente ainda vai ter atualizações nessa história. Inclusive, foi anunciada uma minissérie de ficção criada e escrita por Kate Robbins, da série The Affair. A Ellen Pompeo, né, a atriz famosa pela série Grey's Anatomy, que é a Meredith Grey, ela vai interpretar a Christine Barnett. A sinopse é essa, inspirado pela verdadeira história do casal do Centro-Oeste que adota o que eles acreditam ser uma garotinha com nanismo. À medida que eles começam a criá-la, ao lado dos seus três filhos biológicos, eles lentamente começam a acreditar que ela pode não ser quem ela diz ser. Enquanto questionam a história dela, eles são confrontados com perguntas difíceis sobre até onde estão dispostos a ir para se defender, caindo em uma batalha que é travada nos tabloides, no tribunal e, finalmente, no casamento deles.
E falando nisso, tem um filme que foi muito associado a essa história que se chama A Órfã, que foi lançado, gente, em 2009. um ano antes dos Barnett adotarem a Natália. E é um filme de terror, que é uma menininha russa que é adotada por uma família e tá indo tudo bem, até que descobrem que, na verdade, ela é uma mulher adulta fingindo ser uma criança. E o filme ainda vai além, porque ela era violenta e queria matar a mãe adotiva pra ficar com o pai. É um filme super tenso, é tipo um terrorzão, assim. E no documentário, gente, a Natália fala que a Christine copiou a ideia do filme. Justamente dessa ideia dela ser maligna, de ser adulta, ela tirou do filme. A Natália falou isso, gente. Inclusive, na época, né, das matérias sensacionalistas sobre esse caso e tal, eles citavam esse filme, né, falavam a órfã da vida real, esse tipo de coisa assim. E é importante a gente falar também que o documentário, ele usa a montagem para induzir a gente a achar que a Natália é a órfã da vida real, né?
Uhum.
É uma montagem de terror, de suspense. Põe a foto dela e dá um close, assim. Então, principalmente na primeira temporada, tem essa energia de ela é adulta, assim, e deixa você confuso. E aí, na segunda temporada, que fica um pouco mais, acho que um documentário, entre aspas, normal, mostrando a Natália falando e tal. Então, realmente, se você vê as imagens sem edição, sem nada, é só uma menininha, gente. Só que, realmente, nessa primeira parte do documentário, parece que é uma coisa estranha, aí tem uma trilha, e nananã. Mas são só imagens aleatórias que, colocadas naquela ordem, com o narrador em cima falando, parecem mais estranhas.
Inclusive, é por isso que eu não gostei desse documentário, gente. Assim, eu achei péssimo isso que fizeram. Tipo, opinião pessoal minha, acho que não é por aí, assim, essa coisa de ficar o tempo todo tentando instigar, num caso desse, acho que é meio que falta de respeito com a vítima, e não fazia sentido, sabe, é uma tentativa de ficar recriando a órfã, como a gente já comentou aqui. E bom, depois do lançamento dessa segunda parte do documentário da Max, as pessoas, né, queriam muito entender o que estava rolando ali na casa dos Mans, porque, tá, mas que porra é essa que aconteceu, né? Aquela ligação que a gente falou. A Natália fez coisas ruins pra ele, o que foi aquilo? E a Cynthia reapareceu, ela falou numa entrevista pro The Sun. Estamos absolutamente perfeitos. Não, ela não mora mais com a gente, mas estamos bem. A Cynthia disse que a Natália estava vivendo com amigos, que a família tinha contato regular com ela. Ela também compartilhou uma captura de tela dela mesma e da Natália conversando por FaceTime. E assim, supostamente tinha, né, sido tirada recentemente. E nas redes sociais a Natália não falou nada sobre a situação com a mãe, mas elas continuam interagindo nas mídias sociais e tal, então parece que tá tudo certo. Num vídeo no TikTok postado no dia 29 de dezembro de 2023, a Natália compartilhou uma série de fotos do ano dela e escreveu assim: 2023 foi incrível, mas 2024 vai ser mais incrível ainda. E um comentário de uma conta que chamava The Man's Family dizia: eu te amo tanto, meu bebê, para sempre. E provavelmente foi a Cynthia que escreveu, porque a Natália respondeu: eu te amo, mamãe. E aí, um tempo depois, a Natália postou na conta do Instagram uma foto e uma mensagem: estou bem, indo bem, e agradeço a todos por seu apoio e orações. Eu gostaria de poder contar mais sobre o programa, mas assinei um acordo para manter as coisas confidenciais por enquanto. Eu avisarei vocês quando puder, com certeza, mas saibam que eu estou bem. Amo todos vocês.
Ainda em janeiro de 2024, a Natália criou uma vaquinha no GoFundMe para superar tudo o que aconteceu na sua vida. A gente vai deixar o link na descrição do site também, para quem quiser entrar. E ela diz na página que quer começar um negócio próprio de fotografia. Ela diz que ama tirar foto e criar memórias especiais para ela e para outras pessoas. E ela dá mais detalhes sobre a condição atual dela. Ela diz assim: tem uma forma de nanismo que muitas vezes exige cirurgia. Provavelmente terei que fazer uma grande cirurgia na coluna vertebral e ainda mais uma cirurgia nas minhas pernas. Os custos excedem $500 mil, porque o especialista não aceita meu seguro médico. O primeiro tratamento que eu preciso é ter minha coluna corrigida. Se eu não fizer cirurgia, isso poderia me levar à paralisia e à incontinência. E a gente olhou a vaquinha dela hoje, né? Agora estamos em abril. E a Natália já conseguiu 649 doações, ao todo mais de $23 mil.
E agora, enquanto a gente está gravando, a Natália tava com a conta do Instagram fora do ar. Ela aparentemente apagou o perfil. E também em abril, a Cynthia fez um vídeo no TikTok que ela falava que não tava conseguindo conversar com a Natália, que ela tava precisando de espaço e que ela tava tentando respeitar isso.
Depois do lançamento dessa segunda parte do documentário, a gente não sabe mais informações além dessas. Aparentemente, ela quis se afastar das redes sociais e até mesmo da família Mendes. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Clay Skiba, que é nossa apoiadora na Orelo.